Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado.
Maravilha, Estranho. Seja bem-vindo ao episódio 182 do Mangá ao Quadrado, cara. Tudo bem com você?
Tudo bem, você?
Tudo bem também. Estamos aí nesse episódio. Eu não tenho muita certeza qual vai ser o título dele. Talvez você é mangá o autor. Talvez podem pessoas ruins fazer. Esse não vai ser o nome, esquece, nem fudendo. Mas a gente tem algumas. Várias ideias de títulos, mas a gente quer conversar aqui, a gente quer revisitar o tema de intenção autoral. Só que é um tema que a gente conversou aqui bastante já, né? Sobre a influência do autor na obra dele, assim que ele termina, né? Assim que ela é lançada ao público, né? E uma das primeiras perguntas que eu fiquei pensando bastante aqui, que a gente pode conversar, e talvez é uma coisa, é uma temática geral que a gente queira tentar resolver aqui, é a pergunta que eu faço: podem pessoas ruins fazerem obras boas? Pode uma pessoa que é moralmente duvidosa, uma pessoa de índole desagradável, escrever um mangá, uma obra, no aspecto geral, que você considera boa? Sei lá, né? Sei lá, pode um nazista fazer o melhor filme da história? Pode um pedófilo escrever um bom mangá, né? Por exemplo, que é o caso aqui que a gente tem, talvez o mais acessível, o caso dos mangás, é o caso do Shimabukuro, né? Que enquanto ele lançava a primeira obra, que estava sendo um sucesso na Jump, né? Ele foi pego num escândalo ali, que ele saía com umas meninas menores, né? Não sei se ele foi acusado de pedofilia, mas era uma daquelas, tipo, acompanhantes menores, né?
Shimabukuro, autor de Toriko, caso
exato,
ele não esteja identificando.
Exato, autor de Toriko. E aí, o mangá dele foi cancelado, passou-se um tempo, né? Talvez meio que sumiu na memória das pessoas, e hoje em dia ele tá publicando Toriko, que hoje em dia é horrível, é uma obra ruim. Mas já teve uma época que a gente considerou uma das melhores lançamentos da Jump, né? Um dos melhores mangás sendo publicados na Jump. O que você acha disso, cara?
Eu só acrescento que você tá indo pra um extremo, mas dá pra ter intermediários nisso, né? Por exemplo, tem um autor que estava lançando há pouco tempo atrás um mangá na Jump, e ele já tinha lançado um outro cancelado, que é, eu não lembro o nome do autor, mas ele é o cara que fez Kurogane, que era um mangá de Kendo. E aí ele tava fazendo um Mononofo, sim, que era um mangá de Shogi, que ele é uma pessoa meio escrota. Sim. Ele já chegou na Jump falando que os autores não sabiam fazer mangá. Tipo, ele nunca tinha lançado. Ele já chegou falando, não sabe fazer ninguém, eu que vou fazer um mangá de verdade. E então, tipo, é uma pessoa escrota e fez um mangá. É possível fazer um mangá bom? Ser uma pessoa escrota? Não precisa ser um criminoso, né?
Não precisa ser um criminoso no caso, mas você pode ser só uma pessoa escrota, né? Sim. Eu penso muito no caso, um ótimo exemplo disso talvez pra mim, e que talvez não seja um espelho tão bom pros mangás de fato, mas um caso muito interessante é do caso do Kanye West, né? O álbum dele, como é que é o nome?
Life of Pablo?
Não, eu não sou muito fã nem dos recentes, sou muito fã de Isos, nem de Life of Pablo. Isos um pouco, eu gosto de My Dark Fantasy. My Dark Twisted Fantasy. Eu fãzaço desse álbum, muito bom, né? Mas o cara, ele tem esse ar de arrogante na vida real, né? Ele meio que teve aquele caso famoso lá, que ele atrapalhou o discurso da garota ali do
Taylor Swift.
Da Taylor Swift, né? No caso dele, talvez não seja um espelho tão bom do mangás, porque meio que faz parte, né? De toda a experiência, né?
É, porque diferente das outras. Não digo diferente, é só. É diferente, mas não é diferente. Que a maioria das outras mídias de publicação de arte, né? Como, por exemplo, a realização de um filme, ou fazer um quadrinho, ou um livro, a pessoa tem menos holofotes nela do que na obra.
É.
Enquanto na música, e muitas vezes no cinema, mas na área de atuação mesmo, não na área de direção, tem muito do holofote na pessoa.
Sim.
Né? Tipo, a imagem da pessoa faz muito parte do que ela vende. É, então, talvez não tenha um relativo tão próximo pra mangá, ou pra outras mídias, mas dá pra associar um pouco, né? Por exemplo, um caso que você tinha comentado antes da gravação, que é do Nihei, que a gente tem uma concepção do que é a carreira do Nihei, e aí quando ele faz uma coisa muito fora do que é a carreira dele, a gente fala, pô, tá meio estranho isso daqui. Que foi, sim, o caso que ele fez lá com o Guerreiro de Sidonia, que ele já falou que foi feito pra vender e tudo mais.
Pois é, esse é um ótimo caso. Vamos conversar um pouquinho nesse, aí a gente vai expandindo. Porque o Nihei, de fato, né, ele tem umas obras alternativas. Ele fez Sidonia, que tem um apelo um pouquinho mais popular, e essa é uma entrevista dele falando que ele vendeu e tal, né, e tudo mais. Será que a gente tem que... Porque uma vez que você sabe que o cara meio que fez, ah, isso aqui é pra vender mesmo, uma vez que você sabe que ele falou isso, fica difícil, né, você, tipo, separar completamente da obra que você tá lendo, né?
Sim.
Você acha que você consegue, por exemplo, você no caso do Nihei?
Você não consegue ignorar essa informação. Uhum. Isso vai de encontro com o que a gente diz sobre intenção autoral, né? Do que, sim, que o autor quis com a obra dele. Essa é a definição da intenção autoral do outro programa, que a gente vai trazer um pouco pra cá. O que, que o autor quis quando ele fez o trabalho dele? E se no caso foi ele quis fazer algo apenas para vender, essa informação, qual é a relevância disso? A gente já discutiu se não serve pra nada, porque foda-se que o autor quis dizer, a obra existe por conta própria, e existem, uhum, as pessoas que dizem não. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver o que o autor quis fazer com a obra.
Sim. Então, exatamente. E eu acho que exatamente, talvez a verdade, como sempre, se encontra meio que no meio de, uhum, tudo isso, né? Porque é claro que uma vez que uma obra tá disponível ao público, a todo mundo, ela faz parte ao público, né? Mas acho que quando as pessoas pensam muito na morte do autor, elas esquecem justamente que o autor é o público também, sabe? A opinião dele é tão válida como a de qualquer outra pessoa, né? E ele, sendo uma das pessoas que mais conhece a própria obra, né? A informação dele carrega um grande peso, né? A análise dele da própria obra carrega um grande peso, né? Então, eu acho que tem um grande tchan aí de você, da opinião dele ser tão válida. Então, quando o Nihei fala que ele fez a obra vender, acho que a gente não tem que levar isso como um absoluto. Uhum. Mas a gente... Acho que as pessoas não têm que se forçar a ignorar isso, né? Tipo, não importa o que ele falou, sabe?
Porque eu vi um vídeo essa semana, até postei no Twitter, sobre um cara falando sobre The Beginner's Guide.
Ah, eu vi esse vídeo também. Eu vi esse vídeo que me deu vontade de falar sobre intenção autoral nesse programa. Vou linkar no post.
Linka no post. Mesmo quem não jogou Beginner's Guide, boa parte do começo do vídeo dá pra você ver sem ter jogado Beginner's Guide, porque ele fala um pouco sobre linguagem, comunicação, como se dá o processo da gente interpretar o que o autor quis dizer e tudo mais. Mas eu queria passar rápido pela definição que ele faz, que quando a gente fala uma pessoa com a outra, né, quando a gente está num diálogo, como está aqui no podcast, a gente está tendo uma comunicação direta. Eu estou falando palavras, você está pegando essas palavras e colocando na sua cabeça e interpretando elas.
Correto.
O que tá na minha cabeça não necessariamente é o que tá na sua cabeça, uhum, conforme eu tô falando. Cada um interpreta do jeito que quiser. Mas a gente tem essa linguagem em comum, que é a fala, na nossa língua portuguesa, que é o que permite que a gente se comunique. Uhum. E aí, no caso da obra, o cara vai lá e coloca essa informação na obra, e você pega dessa obra e coloca na sua cabeça.
Exato.
Então você não tá falando diretamente com o autor, você tá falando diretamente com a obra dele. Né? Então, quando a gente diz que... Quando os autores por aí dizem que o autor está morto, né? A morte do autor, é que você nunca tem como retornar pro autor pra falar, mas viu, o que que tá escrito nessa obra aqui? Sabe? Tipo, não interessa mais isso. Sabe? Explicar, mas essa frase, o que que você quis dizer? Isso não interessa. Porque o que tá na obra é o que é relevante pra você. Só que, na verdade, quando você tá lendo a obra, e esse é o ponto que é onde eu tô querendo chegar, que tava falando no vídeo. Quando você tá lendo a obra, na sua mente você coloca o que o autor está querendo dizer.
Exato.
Sabe? Você coloca uma voz do autor que tá na sua cabeça, não é a voz real dele, e aí, sim, que começa a ficar confuso as coisas. Ele não tá na sua... Não é o autor de verdade, é a pessoa que você pensa ser o autor, e o que você pensa que ele quis dizer, baseado no que a obra diz de fato.
Uhum. Porque é assim que a gente se comunica na vida real, né? Sim. Quando, sei lá, você tá falando aqui pra mim agora, qualquer conversa é uma interpretação. Porque é o que, sim, você falou, cara. O que a gente fala não tá igual na nossa cabeça, nem tem como a gente saber se vai ser igual algum dia, né?
Sim. Mas... quando eu falo árvore, cada um pensa numa árvore diferente.
Exato, né? E aí a gente pode tentar descrever essa árvore ao melhor possível, mas nunca vai ser igual, porque a nossa experiência de vida é completamente diferente, né?
Exatamente.
E mesmo numa conversa aqui entre nós dois, eu nunca vou saber exatamente o que você está querendo me dizer, né? Sim. A gente pode, sabe, tipo, chegar a 99% de, tipo, concordância, né? Mas sempre vai, sim, ter alguma coisa diferente ali. E uma obra, em muitos aspectos, é a mesma coisa, né? Porque quando eu tô conversando com você, eu tô tentando entender o que você quer que eu entenda, né?
Sim, e a diferença é que você pode interpelar-me, uhum, perguntando as coisas. Tipo, ah, o que você quer dizer agora com essa frase? Eu posso responder e aí você pode preencher as lacunas de dúvidas na sua cabeça com as minhas respostas. Só que em teoria, e aí entra a morte do autor, em teoria você poderia fazer isso com o autor que está vivo? Poderia. Você lê a obra dele e chega e fala assim, eu não entendi isso aqui. O que você quis dizer com isso aqui? Aí ele diz e você preenche isso na sua cabeça. Uhum. Só que algumas correntes de pensamento dizem que não, você não pode fazer isso, porque o importante é a obra. O que a obra quis dizer tá na obra. O que o cara fala fora não tá na obra.
Não, ainda mais hoje em dia, né, cara, que tem tanto, tipo, reboot e continuações, esse tipo de coisa, né?
Sim.
Amanhã o Kishimoto pode fazer Naruto 2 e falar, ah, não, esquece todos os últimos 20 volumes que agora é a história de verdade. Foi todo um sonho, sabe?
Sim, que vai ser verdade. Isso vai ser verdade?
Só porque a obra é do autor, né? É,
e essa vai muito de encontro com a forma como nós, atualmente, o público de forma geral, consome mídias culturais. Porque as pessoas são muito fanáticas por canonicidade. Uhum. As pessoas são muito fanáticas por o que o autor falou é aquilo, e aí tem teorias, e aí tem níveis de canonicidade, sabe? Tipo, Star Wars tinha os filmes são canônicos nível A. E aí a série de TV era filme, era B. O que o George Lucas falou era C. E tipo, nossa, tinha uma classificação. Aí no final a Disney foi lá e jogou tudo fora e falou, não, não é nada, é só os filmes e o que eu for fazer.
É, por quê? Mas só porque ela tinha os direitos autorais da obra, né?
Exatamente. Tipo,
ela não tinha um valor artístico e analítico maior do que, sei lá, o universo estendido, seja, sim, lá o que, qual obra for ali no meio, né? Sim. Ela simplesmente tinha o poder do autor ali, né?
É, ela se tornou o autor naquele momento que ela adquiriu os direitos, ela podia simplesmente decidir isso. O que é muito curioso, porque assim, aí que entra a discussão.
Uhum.
O cara que foi lá e leu as séries de livros de Star Wars que antes eram canônicos e agora não são mais, eles deixaram de ser uma obra? Eles deixaram de ser uma obra relevante? Eles deixaram de ser bons, se eram bons, eu nunca li. Só porque deixou de ser parte da cronologia? Se por ele não ser parte do universo, ele é relevante?
É curioso, né? Porque no momento que saiu esses novos filmes, todo o resto basicamente virou fanfic, né?
Sim.
Se já não era, né? E parece que a gente tem um pouco desse desprezo, né? Realmente, por algo que não é canônico, né?
Sim.
Bom, pode continuar sendo, né? Talvez a pergunta interessante é se é relevante mesmo, que nem você falou. Talvez não, né? Talvez sim.
Ainda é uma obra de arte. Ainda é algo que você pode consumir, sabe? É uma homenagem feita de um autor, por exemplo. A gente vê direto desenho de um que um autor fez pra outro autor de outro mangá, sabe? Tipo, sei lá, Naruto fez 30 anos e aí alguém desenhou. Um monte de autor desenhou um monte de coisa lá, desenhou uma imagenzinha. Aquela imagem não é canônica, mas deixou de ser legal.
Não,
deixou
de ser uma imagem. Imagens.
Não, pois é. Exato. Obviamente é um exemplo meio capenga porque não é uma mídia narrativa, né? Não tá contando uma história. Mas o
mesmo
caminho é esse, né?
Mesmo alguém poderia ter lido o universo estendido aí de Star Wars e simplesmente morrido, sei lá. Ou sei lá, nunca resolveu ver o filme. Foi morar numa floresta e nunca nem soube que saiu esses próximos filmes. E aquela ali é a obra pra ele, né?
Sim.
Então,
e mesmo que não for, né? A grande discussão é, esses fatores externos à obra são relevantes para a obra em si, sabe? E aí que cai na pergunta do, pô, a Yunihei chegou e falou assim, ó, eu fiz esse mangá, fiz Guerreiros de Sidônia aqui, Knights of Sidonia, eu fiz só para ganhar dinheiro, porque eu sabia que ia vender, porque robô gigante todo mundo gosta, porque tem umas menininhas bonitinhas, tudo branquinho,
que,
no espaço. O
que a gente faz com essa informação? Né?
Onde a gente leva essa informação? A obra mudou porque ela tem essa informação? E essa que eu acho que é a grande dúvida, porque
uhum.
É muito bonita a ideia. Eu gosto muito da ideia da morte do autor. Tipo, é muito bonito, ó. Realmente. Ó, realmente. É muito, muito interessante essa informação.
Eternaliza, né, as obras de arte, né? Eternaliza a arte, sabe? Pô, o cara lançou e é aquilo pra sempre.
Pois é. Mas a obra é do cara. A obra não é minha. Por mais que a pessoa fale, não, mas metafisicamente a obra, quando sai da mão do autor, não é mais dele. Não, é dele. É. Ele que fez, saiu da cabeça dele. Se ele acrescentar uma informação nessa história, ela faz parte da história? Muitas pessoas vão dizer que não.
E teoricamente...
Por exemplo, eu lancei um apêndice aqui numa entrevista, sei lá, pergunta pro rei, e aí, Nihei? Aquele final de Abara lá, mó louco, né? O que que aconteceu? Ele fala, não, aquilo lá é um simbolismo pra morte. E aí? Passou a ser um simbolismo pra morte? Ou a gente... A nossa interpretação é tão válida quanto a interpretação do autor?
Na teoria, justamente. A gente quer o máximo... E eu acho que a gente realmente se esforça pra que, tipo... não importa, sabe? A Sim. obra é eterna, a obra é aquilo. Por isso que eu acho que, por exemplo, a gente consegue, levando de novo pro extremo, ler Toriko e, tipo, fingir que não importa, sabe? Isso tirando, é claro, o aspecto, tipo, você tá financiando o cara, né?
Sim, pois é.
E que também é um aspecto externo.
É um aspecto externo.
Talvez a gente converse mais sobre Toriko, mas voltando pro Nihei, tipo, a gente quer o máximo que... Não importa, mas, que nem a gente falou, a interpretação e a vontade de buscar o que a pessoa quer que você entenda na nossa conversa, no dia a dia, 24 horas, é tão grande que eu acho que é praticamente impossível você simplesmente pegar e excluir isso só porque tem esse intermédio que é a obra, sabe? Quando você tá conversando com uma pessoa, você quer entender o que ela quer que você entenda. Só que aí, de repente, tem você, a obra e o autor, e a gente tem que fingir que não é pra gente entender o que o autor quer que a gente entenda, sabe?
Tipo... na verdade, a gente tem que entender o que o autor quer que a gente entenda apenas com o que tá na obra.
É.
A gente cria essa imagem mental do autor, tipo, essa pessoa, o que que essa pessoa quis dizer com esse livro? Aí, se essa pessoa chega e fala, não, eu quis dizer isso, fala, não. Não importa o que essa pessoa do livro quis dizer. Não você, pessoa que escreveu. A pessoa que eu imagino que pensou. E aí, individualmente, a pessoa vai decidir quais vozes ela dá pra essa pessoa, sabe? E eu acho que é muito confuso a gente achar o ponto ideal. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do outro lado. Uhum. Que a gente tá dando o exemplo do lado de, a gente ouviu informação, a gente não consegue dissociar ela. E aí tem casos que a gente não consegue associar a informação. Por exemplo, o caso do Zack Snyder com o Batman vs Superman, ou mesmo Homem de Aço, o Man of Steel. Ele fez o Man of Steel e todo mundo falou, porra, meio zoado, né? Aí ele veio depois falando assim, não, porque o objetivo... o Superman matou o cara. Não, porque o objetivo do Superman era matar pra ele entender... Que a morte não é o caminho certo e não sei o quê. Eu não consigo acreditar que era isso. Eu consigo acreditar que na mente dele era uma solução boa na hora que ele fez
Sabia no plot e era emocionante.
E ele falou, porra, isso aqui vai ser mó legal. E a galera não gostou, ele inventou uma desculpa. Essa é a voz que eu tô dando pra ele como autor. Tipo, eu vejo o filme, eu penso nele pensando no filme... E eu coloco os pensamentos que eu quiser nesse cara.
Uhum.
E pra mim, o que ele disse depois, eu não consigo encaixar nessa pessoa. O que o Nihei falou, eu consigo encaixar. Mas o que ele falou, eu não consigo encaixar. E qual que é o limite, então? Qual que é o ponto de equilíbrio aí? É a minha conveniência? É o que eu acho que é certo? É o que a obra consegue me dizer, talvez? O que o cara diz, eu tenho que achar coerente com o que tá na obra?
Talvez sim, né? Porque justamente o caso do Zack Snyder, por exemplo, se a gente tirar esses autores e pensar, é um amigo seu que falou, sabe? Se um amigo meu um dia chegar pra você e falar, não, eu acho que o Zack Snyder queria fazer isso e isso, você vai falar, não, que análise de bosta, né? Tipo, não tem nada a ver. Mas se um amigo meu virar e falar, não, eu acho que o Nihei só tá fazendo pra vender, eu vou falar, É bem capaz.
A gente vive falando
isso. Mesmo antes da entrevista, sabe? Tipo, acho que tipo, ele meio que se vendeu um pouco aí, né? E no caso, justamente, cara, o autor, só porque a obra dele tá de fato eternizada nesse autor interno de cada pessoa, não quer dizer que a voz dele é silenciada pra sempre. Quer dizer só que ele não tem mais a autoridade absoluta, né?
Sim.
Mas ele tem uma voz também. Eu acho que é aí que tá justamente o ponto, tipo, meio que difícil da gente pegar. Porque ao mesmo tempo que o autor não tem mais relevância, ele tem a mesma relevância de todo mundo, né?
E às vezes um pouco mais, né? Porque ainda ele é o autor, sabe?
É. Tentando voltar, então, só um pouquinho pra... Pessoas ruins, então,
Sim.
né? Pessoas escrotas. O caso de Toriko, porque é um caso tão específico. Eu suponho que tenha mais disso, né? Mas
bom, você... teve o cara do... é o que eu falei, tem vários extremos. Você pode, por exemplo, falar que não consegue mais ouvir o Traje a Rigor porque o Roger se provou uma pessoa escrota pra caralho.
Ou várias bandas de metal que são neonazistas, por exemplo. Tem bastante disso. Você, quando pega aquela obra, tá financiando uma pessoa...
que você não concorda.
É. O que você acha disso? É porque é um fator externo. Quando a gente pensa na morte do autor, isso não deveria importar, né?
Talvez. Pois é. Porque na minha voz mental do Shimabukuro, quando ele escreve...
ele não é pedófilo.
Ele não é pedófilo. Ele é só um cara maluco que faz um Battle Shonen maluco que foi caindo de qualidade.
É provavelmente é o mangá da Jump que menos tem pedofilia.
Possivelmente. Não tem mulheres na história.
É.
Mas talvez. É complicado, né? Porque você, ao mesmo tempo que eu não queria ser amigo dele, eu não vejo problema em ler a obra dele. Se a obra dele for relevante ou interessante, legal, alguma coisa ser boa. Em teoria não deveria influenciar. Mas eu acho que muito cai no quanto a gente consegue não prestar atenção, sabe, na vida da pessoa. Porque se for um cara que tá... Se ele fosse uma pessoa muito... Por exemplo, se ele fosse um autor de mangá que é um cara ativo no Twitter e ele é muito escroto no Twitter, ele fala merda o dia inteiro, eu não sei se eu conseguiria ler a obra dele. Agora, como ele é uma... ele cometeu um erro, ele cometeu um crime no passado dele, e aí, tipo, eu nunca mais ouvi falar dele a não ser a obra dele. Eu acho que é fácil eu me distanciar dele, me dissociar dele, sabe?
É. Eu concordo, a gente só simplesmente não pensa.
A gente prefere não pensar nessa...
Prefere não pensar. Mas será que também que, tipo, o aspecto econômico, sabe? Porque acaba não encaixando, sabe? Tipo, nessa teoria da morte do autor, sabe?
Então, mas aí vai... Com mais a gente consegue remover...
a figura do autor vivo, pessoa, né?
É, se a gente consegue remover a figura de quem originou daquilo... pra só uma coisa abstrata, é mais fácil a gente engolir aquilo. Um exemplo de consumismo. A gente sabe que celulares são feitos por chineses que estão morrendo pra caralho lá na China. No Japão. Chineses no Japão. Chineses estão morrendo lá nas fábricas na China pra fazer o seu celular ser barato. Barato, né? Ele já é caro pra cacete, ele seria mais caro se não fosse por esses chineses. E você sabe que é escroto, você sabe que tem criança trabalhando, porque teve um monte de notícias.
Pra fazer seu tênis aí, mas você não tá nada na sua frente, né?
Você prefere não saber. Aí o que acontece? Na sua mente, quem fez o celular foi a Apple. Foi a entidade Apple. Foi a entidade Samsung, foi a entidade LG, qualquer fabricante. É uma entidade que você constrói. Ou, tipo, quem deve ter iPhone deve pensar que é o Steve Jobs. Não, quem fez meu iPhone foi Steve Jobs. Não foi os chineses, foi Steve Jobs.
E em certos aspectos, isso até que espelha um pouco justamente essa teoria do autor, né? Da morte do autor, porque a gente pensa justamente, não é uma pessoa, é tipo a ideia dessa pessoa que eu tenho, sabe?
Exatamente. Então, tipo, quem está fazendo o mangá não é o pedófilo Shimabukuro. É Shimabukuro, só... um cara que desenha um mangá de caras musculosos.
É.
Tipo, é uma entidade abstrata. Que na nossa mente a gente coloca ele como essa entidade abstrata, mas é porque a gente não tem esse cara batendo na nossa cara o tempo todo.
E também, não ia resolver nada, tipo, eu parar de comprar o mangá dele, sabe?
Sim.
Primeiro eu nem compro, né? Mas, tipo, sei lá, tô dando popularidade pra ele, né?
Sim.
Mas, tipo, os problemas da vida real não se resolvem fáceis assim, né, cara?
É.
Eu acho que dá pra se desassociar e mesmo assim, talvez continuar moralmente válido, eu não sei. É difícil, né? Talvez.
Muito difícil. Porque ao mesmo tempo que dá, se você consome a obra dele e, tipo, se alguém chegasse pra você agora e falasse assim, você financia um pedófilo, você não ia aceitar essa frase.
Não.
Sabe? Porque não...
Mas é verdade.
Mas é uma verdade. É uma verdade. Você está financiando um pedófilo.
É. A gente não compra uma galera, mas finge que a gente comprasse, né?
Ok.
Eu leio legalmente na internet.
É um sentido abstrato.
É.
Você financia esse cara. Ou você financia um cara que gosta de menininhas, hentai, moe, não sei. Sei lá, pode ser de uma forma escrota, mas você não sabe que... Uhum. Você prefere ocultar essa informação em prol da arte dele.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, tudo bem que, por exemplo, o caso de Mabuku, o cara cometeu um crime, de fato.
Sim.
Mas você pensa o cara de, que você comentou antes lá,
como é
que
é?
O de Kurogane, né?
Uhum.
E ele não cometeu crime, ele é só uma pessoa escrota. Mas mesmo assim eu tô financiando uma pessoa escrota.
Sim, mas eu acho que você não concordaria na vida real.
É, esse caso eu acho que talvez é um pouco mais fácil de analisar. Porque, cara, se eu parar de ler qualquer obra que eu, sei lá, não me daria bem com a pessoa, eu provavelmente não ia ler nada, sabe?
Pois é, porque aí que tá. Quando a gente... A gente teve a informação desses caras especificamente.
Uhum.
Mas todo autor deve ter alguma coisa escrota.
É, sabe? São pessoas.
Osamu Tezuka era um cara escroto, falavam. A gente chegou a comentar em alguns programas, quando a gente falava de autores do passado, e que você vai pesquisar... Cara, o Tezuka, ele zoou um deficiente. O Tezuka, ele teve o cara lá, o autor de Gege no Kitaro, ele foi pra guerra, perdeu o braço que ele usava pra desenhar, ele era canhoto, perdeu o braço esquerdo, começou a desenhar com o direito, e o Tezuka falou que o trabalho dele era uma merda.
Caraca, mano.
É uma pessoa escrota, mas é o Osamu Tezuka. É, e aí?
Tá?
E aí? Você não pode, tipo, ignorar o Osamu Tezuka. Você vai ignorar o Osamu Tezuka? Cara, o Woody Allen. O Woody Allen é uma pessoa péssima.
Pois é.
Ele é uma pessoa péssima, ele casou com a filha adotiva da mulher dele, não era a filha adotiva dele, como as pessoas gostam de dizer, mas casou com a filha adotiva da mulher dele. E, cara, isso é uma atitude escrota.
Mas os filmes dele são bons. Né?
São bons. E aí? Como você ignora o Woody Allen? Tem um monte de... Eu lembro de ter visto há pouco tempo atrás alguém compartilhando no Facebook, tipo, vários autores e denúncias que tiveram contra ele, sabe? Tipo, Charlie Chaplin era acusado de abusar de mulheres, sabe? E aí você fala, e aí, cara, como que você desassocia a obra desse cara? Tipo, você vê um filme do Charlie Chaplin, que é uma obra de arte, todo mundo concorda com isso.
Atemporal, né?
É uma obra temporal, de arte temporal, que todo mundo concorda que é uma obra boa, e o
mas
cara é escroto.
O cara era escroto. Ou simplesmente ele teve uma atitude escrota, né?
Pois é.
Acho que tem muito a ver também com essa meio que glorificação, né, do autor que a gente tem, sabe,
sim,
cara?
Principalmente da de mística, artística, onírica.
Exato, e a gente quer que a pessoa de fato seja, tipo, um deus. A gente quer que ela seja perfeita e a gente quer que ela, tipo, espelhe a obra que ela tá escrevendo, sabe? O caso do Kanye West, justamente, é um ótimo exemplo, sabe? Uhum. O cara é escroto, justamente, fica até difícil um pouco desassociar, né? O quanto ele é escroto por causa da obra dele, sabe? Porque é um papel que ele tá fazendo na vida real pra complementar. Ou o quanto ele é um escroto de fato, acho que justamente tem essa brincadeira na obra dele. Talvez uma... Justamente, tipo, apontando o dedo, né, tipo, pra essa glorificação do artista que a gente tem, sabe, sei lá, desde a MTV, sabe?
Sim.
Uau, o cara tem que ser o deus do rock and roll, o cara que vive a vida loucamente, senão, tipo, a obra não vale, né?
Sim, pois é.
E aí isso acaba se refletindo no caso dos mangakas, né? Ah, não, o cara tem que ser... Um deus analítico perfeito, tem que entender a obra dele do jeito que eu quero entender. Tem que ser uma pessoa perfeita, senão não consigo ler a obra dele.
Pois é. Então, talvez seja até melhor que a gente não saiba que as pessoas são escrotas.
Porque, eu acho que no fundo,
porque
tanto faz.
Isso não influencia, mas é. É porque assim...
Eu acho que é diferente...
Uma coisa é a gente saber, outra coisa é ser relevante a gente saber, sabe? Tipo, a gente sabe porque é notícia, a gente sabe porque foi noticiado. É relevante pra gente, pra obra, ter isso, sabe? Mesmo que partindo do conceito do que não existe a morte do autor, mesmo assim, o quão é relevante o que o cara é? Sabe, não, o que ele fez. Às vezes, o caso do Shimabukuro, não. Ele achou que a menina era maior de idade, porque é o que ele alega, que ele achou que a menina era maior de idade, ele foi pra cadeia, ele pagou pelo crime dele e agora ele pode retornar pra sociedade. Uhum. Por que a gente julgaria ele por causa disso? É. Se ele estiver fazendo ainda, é escroto. Mas não posso julgar sem saber.
Exato. Ele é uma pessoa. Aí, né, cara? As pessoas erram, cara. Eu acho muito interessante isso, assim, e porque justamente o que você falou aí do Shimabukuro é verdade, né? A gente também quer, talvez assim como a gente quer meio que atemporalizar as obras, a gente também quer eternizar as atitudes dessas pessoas, né?
E o problema é que as atitudes que a gente quer eternizar são as que a gente sabe. A gente não sabe da vida do cara. sei lá, vai que o Shimabukuro, ele, sei lá, ajudou 40 ONGs, ele cuida de animais na rua, ele limpa o bairro dele, ele é o cara,
sei lá,
do bairro, é uma pessoa super legal.
É um pai atencioso, nem sei se ele tem filho, sabe, por exemplo.
A gente não sabe de nada disso, a gente sabe que ele foi um pedófilo.
Eu acho que justamente tá a diferença entre uma que uma pessoa faz e o caso que a gente comentou antes, sei lá, do Nihei, que comentou da própria obra, do Zack Snyder, que comentou da própria obra, é justamente uma coisa o que uma pessoa tem a falar de uma obra de arte, e outra coisa é o que ela faz na vida dela,
sim,
sabe? Justamente tentando transformar o autor, sei lá, num amigo seu, você não vai... Seu amigo tem uma puta análise sobre alguma obra, sabe? Puta, cara, essa análise aqui desse... de pum-pum desse cara aqui, ele explicou todos os personagens. E um dia ele vai preso porque matou uma pessoa, você não vai, tipo, ah, esquece a análise desse cara, agora não vale nada.
Não serve pra nada, mas...
Não serve pra nada, é. A análise dele é porca. Não, né, cara? Tipo, a vida da pessoa e a obra dela são bem diferentes, né?
Pois é.
Acho que tem a ver, justamente, isso é comentado no vídeo que a gente comentou, que uma coisa é você pegar uma pessoa pra analisar uma obra, e a outra coisa é você pegar uma obra pra analisar uma pessoa, né?
Sim.
E talvez quando a gente vê pessoas com essas atitudes meio duvidáveis, a gente quer pegar a obra e tentar analisar ela em cima delas, né? Tipo, ah, cara, esse cara aqui, ele foi pedófilo, então por isso que o Toriko não presta, né?
Talvez, mas eu acho que nem tanto. Eu acho que no final a gente acaba tentando fazer o contrário. A gente tenta pegar o autor e colocar na obra, só que a gente não tenta pegar o que é relevante pra obra. A gente tenta pegar qualquer coisa, porque nesse conceito da morte do autor... Uma das coisas que eu acho que, tipo, não tem como você dissociar e você falar, ah, não é relevante o autor, ele é relevante, sim. Por exemplo, onde ele foi criado, que tipo de valores ele tem, o que ele acredita, quais atitudes ele passou na vida, sabe? Isso tudo tá na obra, de alguma forma. Isso é, se você souber isso de antemão, ele é relevante pra você entender a obra, sabe?
Sim.
É relevante você saber que uma pessoa tá sofrendo de depressão e analisar que a obra dele tem indícios de que, olha, sofreu de depressão. É, ou um autor quer se suicidar e aí você leu as obras dele e você concluiu que, olha, ele tava deixando pistas, sabe?
O melhor exemplo que eu tenho disso pra mim foi uma época que saiu uma entrevista do... Muito mal traduzida, uma entrevista do Inio Asano.
Sim.
E a entrevista mal traduzida falava que ele era uma pessoa trans.
Sim.
E quando você descobriu isso, você... Caraca, mano, vamos, tipo, pensar isso em cima da obra, sabe? Será que tem algum personagem trans dentro dessa obra? Será que, tipo, tem alguma coisa escondida aqui? Porque é uma informação relevante, cara.
Sim.
É um aspecto muito presente na vida da pessoa. Quem sabe eu não consigo encontrar alguma mensagem rica na obra sabendo isso, né?
É.
E aí depois foi descoberto que...
Era erro de tradução.
Ele só falou que, tipo, eu quero ser uma menininha moe, sabe? Tipo, é isso que ele falou. E aí, tipo, você, tipo, ah, não tem nada disso na obra, então, sabe?
E o mais engraçado é que a gente pegou essa informação e a gente não achou nada nas obras que dizia. Tipo, não tem nada aqui falando que tinha que ser trans, sabe? Nenhum momento tinha disso.
Mas como é algo do autor...
É relevante.
É relevante, claro que é, cara.
Claro que é. Só que aí, a gente pegar o cara... Será que é relevante pra gente pegar que o autor de Kurogane, ele é um babaca com outros autores? A gente pegar essa informação, é uma informação relevante? Não sei. Eu acho que não. A gente pode só fazer, tipo, a única coisa que a gente tira disso é que, ah, ele é muito autoconfiante. Dá pra gente pegar alguma coisa na obra em relação a isso. O autor de Toriko, a gente consegue pegar alguma coisa? O autor de Nihei, a gente consegue pegar alguma coisa? O que que a gente consegue interpretar dessa informação, sabe? E aplicar ela? Porque ela, a informação pura e simples, sabe? Tipo, Nihei falar, eu fiz pra vender. O que que diz sobre a obra? Diz que ele fez com menos vontade? Não. Diz que ele fez pra vender. Diz que ele fez nas coxas? Não. Diz que ele fez pra vender. Isso justifica o quê? Justifica a mudança da arte? Justifica, olha aí, faz sentido.
Algumas temáticas, né?
Sim.
A maior acessibilidade da obra, né?
É, mas agora... justifica, sei lá, uma queda de qualidade? Não sei, eu acho que não. Eu acho que é vacilo você falar que o cara fez nas coxas só porque ele fez profissionalmente. Eu sou pago pra trabalhar e eu não faço nas coxas.
Não, justamente não. Mas perdeu um pouquinho, talvez, daquele aspecto mais eterno, né? Que é o que a gente gostava dele, né? Tipo, essa
O cara que faz o que ele quer, independente de ser bem aceito ou não. O romance disso, né? De autor pobre. A gente sempre romantiza, né? O autor pobre, quebrado, que morreu na miséria, mas ele morreu fazendo o que gosta. A gente queria que todo autor fosse um fudido que fizesse só por prazer. Tudo.
Mas eu concordo, cara, com você aqui. No final, eu acho que você tocou um ponto muito bom aí, que no final tem a ver com a relevância, né?
Sim.
Sabe? Talvez qualquer aspecto da vida do autor pode ter a sua relevância ou não, né? Minhas atitudes podem ter relevância ou não. Justamente o caso do Toriko, o fato dele ter cometido esse crime, não tem relevância nenhuma na obra dele. Justamente, né?
Justamente.
Não, tipo, não tem, saber isso não acrescentou nem tirou nada em Toriko.
Sim.
Nada. Mas, realmente, a gente nem precisava saber disso.
Pois,
né?
É. Pois é.
Ou mesmo a entrevista, que nem você falou, quando saiu essa entrevista mal traduzida do Inuyasano, a gente tentou procurar e, tipo, não achou nada no final das contas.
Ou seja, não era relevante.
Não era relevante. E aí, do fato, acabou se confirmando como não relevante, né? Mas mesmo se o Inuyasano fosse trans, eu não acharia essa informação relevante pra obra dele, sabe? Se você me falasse que ele sofresse de depressão, pô, isso é uma
informação mais relevante. Ah, ou, por exemplo, como o Takehiko Inoue, ele sempre diz que ele faz vagabonde sem pensar, sabe? Ele não planejou vagabonde, uhum. Sabe? Ele vai fazendo conforme vem a inspiração, e por isso que ele para várias vezes e tal. Essa é uma informação relevante. Uhum. Dá pra você extrair alguma coisa dessa informação. Pô, se ele faz desse jeito, significa que a história pode ser que às vezes tem umas pontas que não são fechadas, e isso justifica, sabe? É algo que complementa na sua análise da obra. Ou mesmo, ele faz vagabonde.
Ou não complementa, né?
Ou não complementa.
Ou uma pessoa pode ler a obra e falar, isso aí acho que não tem relevância nenhuma, porque eu tô vendo aqui que tá bem planejado, esse, tipo, nesse primeiro ele encaixou com o último, sabe? E a pessoa pode falar, acho que não, essa informação não tem relevância. Mesmo a relevância da informação é relativa pra cada pessoa, né?
E de qualquer forma, né, qual é o objetivo disso tudo, né? O objetivo disso tudo é você ler uma obra e você extrair a informação que você quer extrair daquilo. Uhum. Seja a informação, seja a própria história em si, né, a narrativa, você quer absorver aquela narrativa, seja a forma, né, como foi escrito, seja a mensagem que você pensa que o autor quis escrever, aquele autor que você imagina, né, qual é a mensagem que ele quis passar para você, seja isso. Então, todos esses meandros que a gente faz é tudo pra gente saber o que, que a gente vai tirar da obra, sabe? Então, às vezes a pessoa, ela não precisa saber nada do autor pra ela tirar alguma coisa da obra. Ela pode tirar alguma coisa da obra sem nada. Absolutamente nada. E você querer essas mais informações pra poder, tipo, querer informações da vida do autor, do que ele diz da obra, é pra você se sentir melhor com com o que você extraiu, talvez, não sei. Sabe, tipo, eu quero que o que eu extraí esteja certo. Eu não quero extrair alguma coisa que está errado.
Essa é uma outra pergunta, né? Por que que a gente busca isso, né?
Pois é. Pois é.
Acho que deve ser pra uma autoafirmação aí. Por isso que é tão decepcionante, né? Quando não se concretiza, né?
Exatamente.
É tão decepcionante quando o Nihei fala que, eu fiz só pra vender. Oh, justamente o Miura de Berserk, teve uma entrevista dele que ele falou: não, eu não planejei nada, não. Esse pessoal foi gostando aí, mas eu não planejei nada. Quebra um pouco da sua análise, né? Mesmo que talvez no fundo, como a gente comentou, não seja relevante, né? Porque Berserk, que pra mim, claramente é bem planejado. Mesmo independente do que ele fale, sabe?
Uhum.
A análise da própria obra que ele tem não
bate com a sua.
É, não bate com a minha. E como ele não tem mais essa... Ele continua sendo o autor da obra. Ele não tem mais a autoridade máxima, né?
Ele não tem mais a voz... Ele não tem autoridade. Ele tem autoralidade, sei lá.
Não, justamente, né? Justamente.
Ele tem autoria, ele não tem autoridade.
A opinião dele é mais relevante do que a minha. Mas não quer dizer que ela é mais certa por causa disso. Talvez.
Sim.
Não sei.
No final, o que tá na obra é o que é relevante. É analisar o que tá na obra é o que é relevante. Porém, você pode... O que tá na obra e o que tá na voz daquele autor que você põe na sua cabeça. E o que essa voz tem, você que coloca. Você escolhe o que essa voz diz. Você escolhe o que esse autor imaginário... O que é relevante pra ele. É relevante pro meu autor imaginário de Toriko que ele é pedófilo? Não.
Não.
É relevante pra mim que o autor, que o Nihei, ele fez por dinheiro? Não. Talvez.
Sim, um pouco, parte. Talvez.
Parcialmente.
Uma 60% de relevância.
Você que escolhe, cara. Você tem que escolher dentro de si o que você acha relevante.
Mas, ser honesto, né? O que talvez é o mais difícil no final das contas, né?
Sim.
Você, tipo, ter uma análise boa e aí aparecer uma informação que é meio que... É claramente relevante pra você, mas... Acho que a maioria das pessoas preferem fingir que não é relevante, talvez. Não sei. Justamente nessa ideia de tentar...
Por exemplo, quem atirou primeiro no Star Wars.
Exatamente.
O George Lucas foi lá e falou, não, é tal pessoa. Inclusive, eu vou editar aqui pra mostrar pra vocês que foi. Esse negócio de editar é foda, né? Porque qual que é a obra certa? Era a obra original ou é a obra que o cara editou? A obra é dele. Mas o que eu vi foi a original. E aí?
São duas obras diferentes, né, cara? Talvez não tenha uma certa aí, né?
São duas obras diferentes e você escolhe qualquer melhor. E aí, pode ser. É porque não dá sempre pra você desconsiderar a edição do diretor, porque às vezes é melhor, né? Tipo Blade Runner.
Sabe?
É muito melhor com a edição do autor. É muito melhor algumas vezes um mangá... Por exemplo, qual que é o correto? O símbolo do Barba Branca, ele é uma suástica ou ele é uma cruz? Ele já foi uma suástica. Pra algumas pessoas pode ser uma suástica pra sempre.
Hoje em dia no mangá também mudou pra uma cruz, né?
Uma cruz.
É, que merda, hein?
Mudou. E aí, o autor disse que é. E aí, você vai aceitar? Tem que aceitar, né?
Tem que aceitar.
Algumas coisas tem que aceitar.
É, nesse caso ele mudou dentro da própria obra, né? Então, tá certo ele, né? Então, pra terminar essa conversa é interessante sobre as obras mudarem. Vamos conversar um pouquinho, por exemplo, eu acho muito, enquanto sobe a música, sobre isso nos videogames, por exemplo. Que, tipo, videogame tem, sei lá, saiu hoje um videogame e aí tem 300 patches em um ano, sabe?
O jogo é totalmente diferente, né?
É, tipo, daqui agora e daqui a 2 anos. Que nem o Overwatch, por exemplo, vai ser bem diferente daqui a 2 anos.
Sim.
Qual, tipo, é a obra a ser analisada pro futuro, né?
Duelist mudou bastante desde que eu comecei a jogar até agora.
Nossa, ficou bastante mesmo.
Mudou mecânica e tudo. E
essa,
aí?
Essa dificuldade, eu acho, que da análise de videogames.
É, análise de videogame. Por isso que o Steam implementou aquele negócio de análises recentes. Não sei se você já percebeu. Porque, tipo, ele tem o percentual de aceitação geral e o recente. Porque às vezes no geral tinha um monte de negativo, porque no começo tava uma merda, aí arrumaram e aí ficou ok.
Essa é uma solução muito boa, né?
É uma solução boa. Mas isso não tem muito pra mangá, né? Não tem como o cara cancelar uns capítulos e... Tipo, não, esses capítulos aqui, esquece, não teve, vou refazer eles de novo aqui. Às vezes ele refaz... Tem um autor que ele faz isso,
né?
Tem um autor que faz isso mais ou menos, né? Que é o Togashi.
Mas
você tá vendo esse mangá aqui? Considera ele, o importante é esse daqui que eu tô redesenhando todas as páginas. Sabe, tá vendo esse rabisco escroto que não dizem nada? Esse aqui é o que eu quis dizer, na verdade.
Eu não ia ficar, talvez, insatisfeito se alguns autores fizessem isso? Eu não sei.
Jogar esses capítulos fora?
Não sei, sei lá.
Fizesse um retcon. É retcon o nome disso.
Fizesse. Não sei, por exemplo, se o Kishimoto. Ó, a situação maluca que eu tô pensando. Agora ele vai escrever um mangá sem nem super da hora, mega psicológico, e ele vai ter uma puta evolução como autor. Aí ele vai terminar essa obra, e aí ele resolveu, não, agora eu vou reescrever Naruto, só que fazer direito agora. Eu ia gostar, talvez, não sei.
Nossa, quem não ia gostar, sei lá, era a saúde dele que ele ia ter que publicar por 20 anos de novo.
A partir dessa parte aqui, eu só vou escrever, tá? Esquece a guerra, não confio aí. Então, leitura de e-mails, cara, do episódio 181. Haikyuu, Karasuno versus Aoba Josai, correto?
Exatamente.
Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadral.do e também os comentários no blog alquadral.do. Toda vez que eu termino essa frase, eu penso, nossa, semana que vem eu vou lá alguma forma diferente de falar isso.
Mas nunca tem.
Não, e eu sempre esqueço.
Você lembra no meio da frase.
É, exato.
Bom, vamos já pro Slowpoke Report, que é a sessão em que as pessoas mandaram coisas do passado que nós recomendamos e elas só leram agora. Inclusive nós próprios, como por exemplo sou eu. Slowpoke Report dessa semana é meu. E eu li Mouse, olha aí, uma semaninha. Foi rápido pra ir atrás.
Caraca, eu não achei que você ia ler não. Quem aí que você achou?
Falei que eu ia ler, pô. É muito bom. É muito bom. Ele é simples. E quando você olha assim por cima, folheando as páginas, você fala assim, parece desinteressante. Mas na hora que você começa a ler, é muito interessante.
É muito interessante. É meio que um quadrinho sobre quadrinho também, né?
Tem um trecho ali sobre isso, que é bem metalinguístico.
Eu sei qual é. É um dos meus trechos favoritos do mangá, que ele começa... Do mangá, do quadrinho. Que ele começa a falar de monte no carro com a mulher, né?
É.
Ah, quando eu li isso, eu achei, porra, brilhante, cara. Parabéns.
Muito bom. Bem legal, uma história bem contada, bem interessante. Gostei bastante.
Você acha merecido do título Melhor Quadrinho de Todos os Tempos? Não responde.
Não responderei.
Ok.
É que eu não sei se eu saberia falar isso pra qualquer quadrinho.
É um título de merda. Não devia existir. Maravilha, cara. Tem aqui no Poképort também o Wagner Gonçalves. Ele gostaria de saber a nossa opinião sobre Tokyo Ghoul, pois ele achou uma grande bosta. Também terminou de ler recentemente Preto e Branco, né? Do. Como é que é o nome do Zé?
eu sabia o nome, mas falou Zé, foi embora. O nome Taiyo Matsumoto.
E quer saber se lemos e o que achamos. Tokyo Ghoul, cara, eu lembro que eu gostei muito dos três primeiros volumes e aí eu me desinteressei completamente. É meio bosta, assim, no final das contas, talvez.
Eu li o primeiro, eu falei assim, ok, uhum. Dá pra ter alguma coisa aqui. Aí eu nem li o segundo ainda.
É um primeiro volume ok, mas tipo, tá ok. É
isso. Parei aí.
É, nunca li, não, Preto e Branco do Taiyo Matsumoto, não. Sei lá, né?
Eu já li, eu tenho aqui a versão americana, que é um formato americano, espelhado, infelizmente. Uhum. Eu acho legal, mas não é dos meus preferidos do Taiyo Matsumoto. Na verdade, eu acho que talvez seja o menos preferido, eu não sei, tô falando da cabeça. Puxando mesmo. Agora, mas talvez seja o meu menos favorito.
Eu não sei porquê. Eu vi o filme. O filme é muito bom.
Eu não vi o filme.
Acho que foi indicado ao Oscar o filme, talvez. Tipo, tem uma animação estilizada diferente. Vale a pena, sim.
O Paulo Santos, Campina Grande, Paraíba, começou a ler. Começou a ouvir todos os nossos programas. Ele é um leitor antigo de comics e quer saber se é normal ficar todo entusiasmado quando se descobre o mangá, de querer ler e colecionar vários. Talvez. Depende do quanto você gosta da mídia e do. E do que você já conhecia dela.
Eu acho que sim, porque quando eu comecei lendo mangá, e quando eu fui pra comics, eu, tipo, caí de cara em Mouse, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, essas coisas aí, tipo, você fica empolgado mesmo, né?
Sim. Ele recentemente comprou Limit, Eden e, por indicação nossa, Blade, e quer completar a Vinland Saga. Muito bem.
Só coisa excelente, menos Limit.
Ele quer saber se vale a pena Slandank, que vai ser republicado pela Panini.
Você vai comprar?
Eu acho que eu vou comprar. Eu vou comprar pelo menos. Eu quero ver como que vai ser o formato. Mas eu acho que eu vou comprar, sim. Eu gosto de Slandank é esse ponto, sim.
É que eu completei a minha coleção, que eu achei que eu não ia completar. Então agora, tipo, eu tô meio triste de, tipo. Não sei.
De começar outra, né? Igual. Depende de como vai estar. Vou avaliar. Eu quero saber como vai estar a tradução. Porque a tradução da Conrad era muito boa.
Era boa mesmo, cara. Era boa mesmo. Talvez eu compre só os últimos 5 volumes. Bem capaz de eu fazer isso. 5, 6 últimos volumes. É, bem capaz.
Só porque sim.
E isso terminou o Slowpoke Report. O Sérgio Júnior terminou Orange, o que achou um final padrão, né? De Orange, mas foi uma ótima leitura. Ele tá relendo Solanin, começou e está adorando Pintor e está ouvindo Hamilton há quase uma semana sem parar. Várias obras que a gente vai comentando nos programas, né?
Sei, pois é.
Orange final bem padrão mesmo.
Só comentaram que é o primeiro e-mail que chega falando de Hamilton, mas algumas outras pessoas já falaram que ouviram Hamilton em outras ocasiões pra mim. Verdade. Todo mundo gostou, não teve uma pessoa que falou que ficou decepcionado, só jogando aqui.
Você tem razão, cara, deve ser muito bom mesmo. Um dia eu vou ver, quem sabe.
Você pode só ouvir o álbum, não precisa ver. Só ouve o álbum.
Ah, mesma coisa.
Eu comecei a ouvir o do In the Heights, que é do... Que é também do Lin-Manuel Miranda, que é o negócio anterior dele. É também legal por enquanto, mas ainda não terminei de ouvir.
Ele tem uma participação em House, sabia?
Em House?
É. Muito, o primeiro episódio de alguma temporada aí. É uma boa participação dele.
Ele é rapper nessa participação?
É, meio que sim. Ele tem uma. Ele tá dentro do hospício ali junto com o House e ele tem, tipo, meio que ansiedade. É legal, cara. Ele fala tudo mó rápido, sabe?
Curioso.
Interessante, sim.
Vamos pros comentários e e-mails sobre o último programa que foi sobre Haikyuu, o duelo, a segundo jogo. Karazuno vs Alba Josai.
Uhum.
Começando com um comentário do Rafael HQ que diz o seguinte: com certeza o melhor jogo de todo o mangá, numa época em que Haikyuu era bom. Infelizmente o mangá deu uma caída de qualidade depois disso que me fez dropar a obra. Nossa, não.
Não.
É assim, eu não vou falar que ele caiu de qualidade, eu vou falar que ele teve menos momentos empolgantes por muito tempo. É. E aí depois ele, tipo, pagou bastante, assim.
Não, eu acho que ele teve uma queda de. Não uma queda de qualidade, mas teve.
Queda de interesse, eu diria.
Queda de interesse, talvez. Num bom momento ali. Deve ter sido, sei lá, uns 3 volumes, talvez, né?
Muito. Teve uma parte do jogo com o Shira Torizawa, e aí a parte do jogo do Karazu, do Nekoma lá contra os caras da coruja do jogo seguinte, que foi ok e, tipo, deve ter dado um volume no máximo.
Mas agora tá bom demais, cara. Agora tá. Porra, o cara tá desenvolvendo o personagem como Gandula, vai se fuder.
Tá bom demais. A Ana Silva disse o seguinte: acredito que Karazuno vs Alba Josai é a melhor partida até agora, apesar de todos os jogos terem seus momentos de brilho. Gosto de ver as engrenagens sendo utilizadas desde a primeira jogada da partida e o clima de tensão que esteve presente até os últimos pontos. Queria saber se vocês me recomendam Ace of Diamond, que foi mencionado no meio do programa. Você ainda não leu?
Não.
Então, essa veio pra mim. Assim, ele tem um começo ali que ele não é ruim, mas ele é devagar. Então, tipo, você tem que ter um pouco de paciência com o começo. Você não vai ficar puto, mas você vai ficar, tipo, nossa, mas e aí? Que hora que fica interessante? E aí, quando você percebe, tá muito interessante, do nada. Assim, tipo, uma hora você fala assim, caramba, mas que momento começou a ficar legal? E aí, tipo, vai acontecer essa parte. Então, ela comenta que não se importa com o tamanho da obra, então se não se importa, pode ler Ace of Diamond, que eu acho que vale a pena.
Hoje em dia tá bom?
É, os scans estão meio complicados, porque teve um pulo de scan e agora eles estão correndo pra... Correndo não, né? Estão indo bem devagar pra tapar o buraco. Tava num momento interessante. Tava com umas conflitos diferentes ali, que a gente não tinha visto na obra até agora. As partidas estavam interessantes. Tá um momento legal ali.
Fica uma recomendação suave.
Suave.
Ace of Diamond. Sérgio Júnior também aqui mandou um e-mail pra gente, estudante de jogos digitais, 22 anos, maravilha. Ele fala aqui, ó: Haikyuu teve um efeito muito especial em mim. Foi a primeira vez que eu me emocionei num mangá de esportes. Quando comecei a ler, estava meio diferente quanto ao mangá, com aquele traço todo estranho e o grande atrativo naqueles 20 primeiros capítulos, era mais a comédia. Mas quando chegou naquele trecho que faz uma página dupla mostrando o pós-jogo de um time que perdeu pro Karazuno em paralelo com o time feminino do Karazuno chorando porque também perdeu, ali o mangá me ganhou de jeito. Até ali eu nunca tinha visto um shonen de esporte trabalhar tão bem do outro lado. Os caras que perdem. É, cara, a gente acabou nem comentando muito disso, mas Haikyuu é fortemente, eu acho, uma desconstrução do gênero do esporte nos pequenos detalhes, sabe?
Tipo, uhum.
Desenvolver uma manager, um time que só aparece pra perder, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que ele faz um bom trabalho nisso, assim.
É porque, realmente, né? No mangá de esporte, quando a gente vai ver, é sempre aquela motivação meio irreal, sabe? Tipo, pô, a gente tá animadão, então a gente vai ganhar. E não é bem assim que acontece. Eu vou deixar uma outra recomendação suave, que é de... Só que é uma recomendação suave, mas é uma armadilha também, porque os scans pararam há muito tempo. Mas é, o que tem é muito bom, que é a Hiro no Sora, que é um mangá de basquete da Shonen Magazine, que ele é basicamente isso. É basicamente um... Ah, mas a gente tá empolgado, vai ser legal. Não vai ser legal, não vai ser fácil, vai dar problema, eles vão perder pra caralho. Vai ser bem complicado.
Queria um mangá de esporte... É tipo isso? Um mangá de esporte só do time que perde? Não, suponho que não, né?
Não é, porque... Eles perderem fazem bem parte da história, porque eles não participam muito dos campeonatos até agora, do que saiu de scan. Tipo, porque eles perdem rápido, sabe? Os conflitos são outros.
Mas eu queria um mangá de esporte, então, com um time que só perde.
Não, mas o time só perde, acaba o campeonato.
Pode ser um senizão psicológico, sabe? Desenvolvendo os caras que só perdem. Eu ia gostar.
Tem que ver. Finalizando o e-mail do Cauê Locatelli, ele diz o seguinte: queria começar dizendo que Haikyuu é sensacional, está no meu top 10 de melhores mangás, mas que o anime consegue ser tão foda quanto, portanto, se o estranho ainda não assistiu o anime, ele é um babaca. Caraca.
Aí também, não é pra tanto.
Desnecessário.
Mas eu concordo com você, Cauê Locatelli, menos... Que a parte estranha é um babaca. Não por isso, no caso.
Não por isso, porra. Arranja um outro motivo. Tantos motivos. Além do que vocês falaram sobre Haikyuu quebrar vários conceitos de mangás de esporte, ele também quebra o do rival ser melhor. Ao menos nos outros poucos que li, o rival é sempre alguém que o protagonista precisa alcançar. Enquanto em Haikyuu, eles estão em pé de igualdade.
Não tem muito underdog nessa partida, né?
Até tem, mas tipo, esse, o Karazu no específico, ele tá numa fase muito boa, e aí tipo, ele não é o underdog, sabe? Tipo, ele já foi uma força a se reconhecer, hoje ele tá se tornando de novo, sabe? Então tipo, É interessante a gente não ficar só sempre no os underdog, como a maioria dos shonens da Shonen Jump costuma fazer, né?
Sempre é o underdog, sempre.
Sempre o underdog. É porque é mais legal torcer pro underdog, aparentemente.
Claro.
Outra coisa interessante sobre o Yamaguchi é que não só o capítulo Algo para Mudar a Maré Parte 3 é um link ao primeiro jogo deles, mas o que segue esse também é um link ao jogo contra o Wakunan, o time que tem o cara que joga similar ao Pequeno Gigante. Nesse jogo, o Yamaguchi acaba sem querer acertando um saque, e no próximo, com medo de errar, saca normalmente. Esse capítulo no jogo do Wakunan é nomeado O Esforço dos Fracos, e então, no jogo do Aoba Josei, é chamado de O Esforço dos Que Eram Fracos. É interessante, esse eu não prestei atenção.
Não, também não, bom nome de título. Aí, né?
Ele faz umas coisas legais com títulos, né? A gente já chegou a comentar em off algumas vezes, e realmente tem que prestar mais atenção nos títulos.
Tem sim.
Porque eu, quando eu percebi isso, já era tarde demais.
Eu não
lembro dos primeiros.
E esse saque, eu gosto como ele, quando ele erra esse saque, e depois ele vai lá e tipo, tem a força de vontade pra sacar direito pela segunda vez, ele amarra com o que vai ser o capitão depois do time skip, que ele também desistiu e voltou, ele amarrou um negócio muito bem ali, achei muito interessante.
Sim.
Terminamos aqui a leitura de e-mails então, vou recomendar duas coisas. A série The Night Of
de novo?
Da HBO, eu recomendei semana passada, né?
Acho que no anterior também, verdade não lembro, mas já recomendou.
É porque eu tô gostando, então deixa pra lá. Vou recomendar só Primórdia. Primórdia é um jogo, comprei na Steam faz muito tempo, resolvi só jogar agora. É um gênero de game que eu odeio, mas eu gostei desse, que é Point and Click Adventure.
Eu odeio também.
Eu odeio, porque eu sempre tenho... Primeiro que os puzzles nunca fazem sentido, e a maioria dos jogos desse gênero eu sinto que eles tipo, fazem eu perder meu tempo, sabe? E eu acho que o jogo, vários pequenos aspectos dele corrigem. Então, tipo, você anda com um robozinho, e aí, tipo, toda vez que você tá meio perdido, você clica num robozinho e ele tem, tipo, dicas muito boas do que você tem que fazer, sabe? Então você não tem que procurar um walkthrough pra saber o que você faz. E o jogo também meio que tem um mapa, então você, tipo, vai clicando onde você quer pra chegar, e você não tem que ficar andando nos mesmos lugares mil vezes pra chegar onde você quer, sabe? Então, os puzzles funcionam rápidos, e até os puzzles que tem são bem lógicos. Você acaba concluindo sozinho. Plus, o jogo é, tipo, realmente muito interessante, é um cyberpunk muito louco, filosófico, gostei bastante, achei muito bom.
Interessante.
Recomendo Primórdia pra quem não gosta de Point and Click Adventure.
Quem sabe quando tiver promoção. Eu recomendo pela milésima vez Overwatch, e na verdade eu só queria usar esse momento pra quem tem Overwatch, me adiciona lá no Battle.net, eu tenho poucos amigos e ninguém me convida pra partidas, eu sempre fico jogando com os times meio apelões, assim, tá meio foda. Procura lá, estranhou com W, 1947 é meu ID, 1947 não é difícil de lembrar, 1947.
péssima recomendação.
Não, mas não era disso que eu ia falar. Na verdade, vai ser péssimo também, porque eu assisti Esquadrão Suicida. Nossa senhora, cara, que tristeza.
Eu vi isso reclamando no
Nossa,
Twitter.
Nossa senhora. Esse eu não recomendo, não.
Pior que eu tava mal na torcida, todo mundo falou mal.
Mas não, é ruim mesmo.
É ruim mesmo.
Infelizmente, é ruim mesmo.
Pior que eu fico com vontade de ver, porque eu não consigo acreditar que o filme é tão ruim quanto todo mundo vende que é. Porque Nossa. Parece ser bom,
então, porra. Todo mundo falou isso, eu falei assim, não, vamos lá, né? Com a mente aberta. Nossa, em 5 minutos de filme eu já tava com a mão na testa, assim, olhando pra tela, sabe aquela cara de Nossa senhora, o que que estão fazendo aqui? E aí fiquei assim o filme inteiro, parece. Não. Umas frases, umas cenas de ação ruins, um roteiro merda, umas músicas que entram. Nossa senhora, tudo errado. Coitado. A recomendação da semana ajudou é minha.
É só assim, cara. Boa sorte.
Eu abri meu Evernote esses dias.
Uhum.
E eu vi que eu tinha uma nota lá no Evernote que era recomendações a fazer. Eu falei assim, nossa, que prático, né? Que eu tinha anotado esse estranho do passado aí que anotou as coisas. Pô, muito obrigado. Eu vi que o primeiro elemento da lista, ele é o mangá de nota mais alta que a gente simplesmente ignorou por muito tempo, por muitos anos.
Caraca.
Eu acho que é o que merece estar aqui, porque a gente nunca recomendou, nunca. Eu procurei e a gente não recomendou. Que é Pluto, do Naoki Urasawa.
Olha só.
Caraca, meu, 8 volumes, um mangá do Naoki Urasawa. Quem não conhece o Naoki Urasawa de nome, conhece talvez pelas obras Monster, Twentieth Century Boys, Billy Bat, alguma delas. E aí tem Pluto também, que é bem famosinha. Foi um mangá de 8 volumes que ele lançou, que ele adaptou uma história do Osamu Tezuka, do Astro Boy. Era uma história específica, que era os 8 maiores robôs da Terra, não lembro exatamente o nome. É tipo um arco de história.
Uhum.
Ele pegou isso e transformou num. Ele fez uma releitura disso.
Sim.
Então, em vez de ele fazer como personagem principal o Atom, né? Que é o Astro Boy, ele pegou um dos outros robôs, desses robôs mais maravilhosos da Terra, que é o Gesht. Eu não sei como se pronuncia o nome dele, eu sempre achei que era Gesht. Basicamente, conta o mundo em que existe uma tecnologia avançada e os robôs estão. A inteligência artificial está convivendo bastante com a humanidade, então tá bem, tá ocupando cargos e serviços junto com humanos. Então tem policial robô, tem médico robô, tem robô que tem família, e o Gesht, ele é um detetive que ele começa a investigar um caso que assassinaram um dos 8 robôs mais fortes da Terra.
Sim.
Isso é algo que, tipo, matar robô não era algo comum. Surgiu uma trama toda misteriosa de quem matou, por que matou, o que que aconteceu. Mataram um humano também, e aí existem indícios que quem matou o humano foi um robô, e isso também nunca aconteceu. E aí vai ser uma história meio que de investigação, no estilo Naoki Urasawa, né, de alguns mistérios e alguns elementos, vários personagens, e ele vai contar várias histórias de todos esses outros robôs, todas convergindo em direção à história principal. É uma história que eu acho muito boa. Eu acho que ela é concisa, embora talvez concisa demais na parte final.
Uhum.
Ele poderia ter trabalhado melhor ali a finalização da história, mas eu acho que overall é uma história muito boa. Tem um personagem ali no meio, um dos robôs, dos 8 robôs mais poderosos, que é o North True.
Uhum.
E tem um arquinho de história curtinho dele ali, que é excelente, é 10 de 10 a historinha dele. E como todos os personagens eu acho interessante, o próprio Gesht, mais pra frente aparece o próprio Atom, né, que é o Astro Boy. O próprio vilão, que a gente vai conhecer mais pra frente, também tem algo que é trabalhado. Ele tem alguns elementos de quadrinização interessantes, que o Urasawa dá uma variada, uma experimentada. Por exemplo, tem umas páginas coloridas no meio de um capítulo totalmente aleatório. Tá vendo um capítulo e aí do nada você vira a página, é uma página colorida, é bem interessante. Eu acho que vale a pena quem ainda não leu ir atrás. É um tipo de mangá que possivelmente vem pro Brasil em breve, eu acho. Esperando que acabou Monster, tá acabando 20 Century Boys, eu acho que é bem provável que venha pro próximo pela Panini, provavelmente. Provavelmente com uma qualidade boa. Quem tiver dinheiro pra gastar com dólar, eu tenho a coleção americana aqui que é excelente também. É.
Ninguém tem dinheiro pra gastar com dólar agora.
Ah, tem gente que tem.
É, alguém tem, né?
Alguém tem que ter. Então é isso, minha recomendação dessa semana é Pluto, um mangá que a gente sempre relegou, mas que sim, é bom e vale a pena estar aqui nessa categoria aqui, nossa.
Maravilha, fazendo uma confissão aqui, eu
não gosto de Pluto.
Eu nunca li
Pluto. Você nunca leu Pluto?
Desculpa, cara.
Eu achava que você tinha lido e não achava muito legal só isso.
Não, eu só nunca li mesmo. Tá aí a minha dívida com a sociedade.
Uma das.
É, depois dessa recomendação, acho que eu vou me forçar a ler agora. É, não prometo mais nada, porque toda recomendação que eu não leio, eu prometo. Mas eu fiquei com bastante vontade de ler pro Pluto agora, então.
Porra, 8 voluminhos.
Rapidinho, né?
É o mais curto de Urasawa que você vai achar.
Billy Bat tá acabando, né?
Tá acabando, mas tá longo já.
Não, nem acabar em um volume, confirmaram, né?
Não, ia, mas ele já tá longo, já passou
de... Ah, não, já passou 30 de Boys, né?
Deixa eu ver aqui, ó. 19 volumes já, vai terminar com os 20 e pouco. Caraca, mano, e é por isso que a gente não tem mangagrafia do Naoki Urasawa, gente. Porque o mangá mais curto dele é de 8 volumes. Um dia pode ser que aconteça, mas não vou prometer nada porque é difícil.
Maravilha, então. Recomendação da semana é essa, Pluto. Até semana que vem, então.
Até semana que vem.
Com um programa super especial.
Então, na verdade, eu queria conversar.